Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e a gente quer falar sobre o mercado da soja. O pregão noturno lá em Chicago hoje acabou encerrando com quedas de 3 pontos nos principais vencimentos. Daqui a pouquinho, mais 15 minutinhos pelo horário de Brasília, meio-dia e meia, começa o pregão regular lá em Chicago e a gente quer saber para onde esse mercado pode caminhar e o que o produtor brasileiro precisa ficar atento, principalmente em relação à formação dos preços depois de uma alta bastante significativa na última sexta-feira. Para nos ajudar com essa interpretação, Miguel Begay, direto de Genebra, na Suíça, direto lá da OTCX. Miguel, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa
DJ
movimentação
3902,
de hoje lá em Chicago, Miguel?
Olá, bom dia, telespectadores aí do canal Notícias Agrícolas, né? É como você falou, daqui a pouquinho já abre Chicago novamente, mas nós estamos aí com 3 centavos de baixa, né? Pelo menos até a hora que fechou o pregão noturno. É um ligeiro repique aí, um repique não, uma ligeira realização técnica, redução de lucros, né? Porque na sexta-feira a gente teve uma alta bastante importante, uma alta de 18 centavos e meio, quase 20 centavos de alta, né? E então hoje é normal, bem, é normal e esperado, digamos assim, que tenha um pouquinho de realização aí nesse começo de semana.
Agora, o mercado, eu me lembro de você mostrando, ele poderia tentar uma recuperação e voltar a trabalhar naquela linha, de alta para os preços, né, Miguel? Parece que está sem força para isso hoje.
Você poderia compartilhar minha tela, por favor?
Já estamos vendo aqui, Miguel.
Eu gosto de mostrar, né, a imagem, né? A imagem às vezes fica mais claro para a gente falar um determinado assunto do que às vezes, né, a imagem fala mais que palavras, às vezes, né? Bom, nós temos aqui o contrato de janeiro de 2018. Temos aqui aquela tendência de alta que foi rompida na semana passada, né? Era um suporte e esse suporte se transformou numa resistência agora, né? Por isso que está até com a linha azul. Pessoal que faz os meus cursos aí, que fizeram meus cursos aí ao longo do mês de setembro e outubro, eu sempre comentava que a linha azul significa que é uma resistência. Então, era um suporte, era na cor vermelha, mas agora está em cor azul porque é uma resistência. Ou seja, para o mercado ultrapassar ela de novo, voltar para essa tendência de alta, ele tem que romper essa linha aqui, que hoje estaria aí na casa dos 997, mais ou menos, né? Então teria que trabalhar acima de 997 aí, está em 987 agora, teria que trabalhar acima de 997, até perto de 10, para a gente voltar a trabalhar numa tendênciazinha de alta, né? Então, vamos aguardar os desenrolar dos acontecimentos aí, mas o mercado ainda precisa. Eu acredito que o mercado ele vai lateralizar por um período, né? Entre níveis aí de 9,60 e 10,10, uma banda de 50 pontos, até termos uma confirmação ou não desse possível laninha, né? Se nós tivermos um laninha confirmado aí pode ser que a gente trabalhe numa tendência de alta novamente, né? E se esse laninha não se confirmar, aí a gente pode continuar nesse mercado lateralizado.
Desculpa. Uma das coisas que motivou aí a alta da última sexta-feira foi a previsão de um clima mais seco na Argentina e também teve o dólar, né, ajudando também nessa movimentação, segundo a sua análise da última sexta-feira, Miguel. Mudou esse quadro, ou ainda persiste e essa situação pode ainda influenciar, o preço agora no pregão, que começa daqui a pouco, Miguel?
Essa situação do previsão de tempo mais seco aí, né, para essa região aí da América do Sul, né, que pega ali desde a Argentina até um pedaço da América do Rio Grande do Sul, um pedaço do Paraguai também, o mercado ele digeriu isso na sexta-feira, né, quando saiu essa informação. É uma projeção, né, e é uma projeção de médio prazo, não é uma projeção de curto prazo. Então, o pessoal olha, mas fica com um pouquinho de receio de colocar todas as fichas numa projeção, né? Então, mas já compraram um pouco do boato, né? até que teve essa alta forte aí na sexta-feira. E agora eles vão ficar observando, né? À medida que as próximas projeções forem confirmando cada vez mais, caso aconteça realmente essa estiagem, nós possivelmente teremos aí novas altas, né? Caso vá se confirmando essa possibilidade aí.
Tá, a gente tem que ficar atento a que tipo de informação então, Miguel?
A divulgação dos modelos climáticos, né? Ao longo do dia é sempre divulgado, o IMEC é um que divulga, né? Você tem o NOAA, né? Você tem vários órgãos aí, várias empresas do setor que estão sempre acompanhando aí, e a todo momento isso aí sai na internet, ali na televisão, na internet, né? Então a todo momento aí tem que ficar antenado aí como é que vai ser essa atualização nos próximos dias, próximas semanas.
Muito bem. Agora, o Miguel, um momento de mercado meio que indeciso, né? Enfim, ele pode voltar a subir, mas depende de informações do clima, mas ao mesmo tempo ele tem um patamar interessante, no caso do maio já trabalhando aí acima dos 10 dólares por bushel. Temos um novo patamar do dólar estabelecido aqui no Brasil, pressionado na última sexta-feira, mas ainda acima dos 3,25. É momento de vender, Miguel? Qual é a melhor estratégia nesse momento, principalmente depois de uma alta considerável que a gente teve na sexta-feira, por exemplo?
Bom, temos duas alternativas aí, né? A primeira é uma que é do método tradicional de comercialização, que é tentando fazer médias, né? Tentando fazer médias à medida que o preço vai subindo, tentar vendendo aos poucos. Nos 10 dólares você tem uma resistência bastante considerável, é uma região de venda, né? Eu venderia aí, com o mercado chegando nos 10 dólares por trato de janeiro, eu venderia aqui no mercado físico, né? E depois chegando a 10,10, 10,20, 10,30, a 10,40 é uma região de fortíssima resistência, 10,35 ali é fortíssima resistência. Um ponto de venda bastante importante, né? E, além disso, temos aí o método de comercialização já um pouco mais eficiente, na minha opinião, que é vender o produto físico, né, seja disponível, seja para colheita futura, né, que poder vender esse produto físico e compra uma participação de alta na bolsa.
Bom, vamos entender, então. O método tradicional é o que o produtor já fala, mas você disse que 10 dólares é um bom nível para começar a vender. Isso vale para, olhando que vencimento, Miguel? O janeiro?
Janeiro. Tá. O janeiro por quê? Porque o janeiro é o contrato driver do mercado. Tá? O janeiro é o contrato que a gente analisa do ponto de vista de análise técnica, né? Então, e ele é o grande contrato, porque ele é o direcionador aí de todos os demais.
Tá, a gente está falando de um janeiro hoje em 9,87, tem aí pelo menos 13 pontos para chegar nos 10. Então, recuperando esses 13 pontos, já participa um pouquinho.
Começaria a vender já.
Muito bem. Agora, a outra estratégia é você evitar de ficar com a soja na mão. E usar o mercado de opções aí para tentar se proteger de uma eventual alta lá na frente.
Exatamente. Né? Quem acompanha as nossas entrevistas aí, os cursos que eu dei, palestras que eu dei aí no Brasil, sabe mais ou menos, como nem todos têm acesso, né, a essa ferramenta, né? Nem todos têm acesso a essa ferramenta, então a gente às vezes acaba não comentando em algumas entrevistas, mas a minha recomendação sempre é a do produtor não especular tanto com a soja física dele e transformar a posição dele numa compra de uma participação de alta, né? Vende a soja, já fixa um preço, fica travado num determinado patamar de preço, E se houver uma alta na bolsa por conta de estiagem, digamos assim, né? Vamos dizer que o produtor vende hoje a soja, né? Seja uma soja disponível, que ainda está aí, da safra antiga, ou seja, de uma safra nova, né? Então ele pode vender o produto, já garante esse preço, e daí pegando aí um real por saco, mais ou menos, ele vai lá na Bolsa de Chicago e compra uma participação de alta. E daí vamos dizer que dá uma estiagem lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, aqui na Argentina, no Brasil, seja na América do Sul, né? Vamos dizer que aconteça, né? Torcer para que não aconteça, mas caso aconteça e os preços disparem na bolsa, aí você tem essa participação de alta na mão.
Tá, então vamos dos detalhes, vamos lá. Como é que ele sabe o valor desse prêmio ou dessa opção? Aonde que ele tem que procurar? Como é que ele tem que fazer? Porque é uma espécie de seguro, né? Ou você exerce ou não exerce, né?
É o corretor dele que vai passar o preço, né? Ele pede, quanto que tá custando uma call, né? Uma call spread, uma three-ways, né? Qual que é o preço que tá? Aí o corretor de futuros dele vai dizer, vai informar o preço que tá, para ele poder fazer essa compra dessa participação de alta. Né?
Mas quando pra é um bom negócio, Miguel? Quando que ele determina assim, vale a pena investir? Quando tiver em torno aí desse um dólar, é isso?
Não, um real por saco.
Um real por saco.
Para mim, uma linha bastante interessante de um real por saco é porque ele representa aí 1,3, 1,4% do preço da soja, né? Então é um valor onde você despende um valor que eu considero bastante razoável, um valor bastante enxuto, para que você possa vender a tua soja, sei lá, por R$ 70, R$ 68, né? Dependendo da região, né? Ele vai lá e compra essa participação de alta pagar um real, né? Vai pagar aí 1,5% mais ou menos do valor da soja. Então vendeu a soja por R$ 70 e vai pegar um real aí. Desses 70 pega um real e vai, caso o mercado suba 5, 6, 10 reais, ele participa do que subir. Mas se o preço cair, ele só perde esse um real, mas vendeu a soja antes dela cair.
Vendeu a R$ 70 no nosso exemplo aí.
Vamos dizer o seguinte, pegou a soja, vendeu a 70. Tô pegando esse número redondo para facilitar.
Só para facilitar a conta.
Senão o cara vai dizer, mas na minha região não tá 70, não. É só um exemplo, né? Vendeu a soja a 70. Aí vamos dizer que o preço gastou um real na participação de alta. Se o preço subir para 80, né? Você vai ter o quê? Vai ter os R$ 70 e mais R$ 10 na participação de alta.
Mas a diferença, esse prêmio aí vai ser colocado na sua conta, certo?
Isso. E vamos dizer que o preço caia de 70, daí você vai vender a soja por 70 mais 10, vai vender por 80, né? Agora vamos dizer que o preço caiu de 70 para 60. Você vendeu a 70 e escapou de vender a 60.
E perdeu, né? Só um real aí no só caso.
Perde aquele um real lá, que é como se fosse um seguro daí, que você, vamos dizer assim, um seguro que você não usou.
Mas isso só vale para quem tem a soja física na mão? Ou
não.
Tem mais vantagem quem tem a soja física na mão? Porque daí ele não vai ter todo o custo de carregamento, todo o custo de depreciação dessa soja, enfim. Isso ele precisa levar em conta também?
Pode ser quem tem soja física, como quem tem soja que ainda vai colher lá em fevereiro, março, abril do ano que vem. Tanto faz.
Tá. Mas quem tem soja física tem que fazer essa conta também de...
Claro, sim. Quem tem a soja física, é aquilo, né? Na minha opinião, segurar a soja física parada num silo é uma operação que, na minha opinião, ela poderia ser melhor pensada, né? Porque se você segura a soja física num silo, você tem muitos custos, né? São custos bastante elevados que você carrega, né? Então você tem o custo de oportunidade, tem o custo de perda de peso, tem o custo de armazenagem, né? Tem tudo isso daí que tem que ser levado em conta. Então, eu sempre digo que o melhor a ser feito é efetivamente vender a soja física e comprar uma participação de alta.
Você elimina esses custos e ainda participa de uma provável alta se ela ocorrer, pagando aí um prêmio por isso.
Muitas vezes é só o giro financeiro que você tem, né? Vamos dizer assim, só o que você ganha de custo de oportunidade, né? Que você recebe, juros, digamos, sobre o capital. Só isso daí muitas vezes já paga com sobra o custo da participação de alta, né? Só isso daí, sem considerar perda de peso, sem considerar custo de armazenagem.
Mas eu posso usar essa estratégia também, como você já disse, já me protegendo daquela soja que eu estou plantando agora.
Também pode.
Eu vendo ela agora.
Vamos dizer que você vende uma soja para entregar em fevereiro, março, ele pode vender a soja para entrega em fevereiro e compra uma participação de alta aí até o março, até maio, dependendo de quando ele vai colher, né?
Ele paga esse prêmio e se o mercado deslocar daquele valor que ele vendeu, ele pega a diferença. Mesma coisa da venda anterior. Ok.
Uhum.
Muito bem. Miguel Begay, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E sexta-feira a gente volta analisando o mercado da semana, ok?
Isso, muito bom. Parabéns aí pelo programa, que está muito bom.
Obrigado, Miguel. Um abraço para você.
Tá, tchau, tchau.
Miguel Begay, direto de Genebra, na Suíça, direto da UTCEX, dando dicas para você sobre comercialização da soja e principalmente a variação dos preços lá na Bolsa de Chicago. Na sequência, a gente volta para a gente analisar um pouquinho o mercado do trigo, o que está acontecendo, principalmente em termos de produção, em termos de expectativa para os preços, por que o mercado está trabalhando aí com essa pressão nas cotações. Daqui a pouquinho a gente volta.